Está com a gente no estúdio da CBN o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campagnolo. Ele está em Maringá porque participa da caravana da Federação da Indústria do Estado do Paraná, que percorre todas as regiões do Estado com o objetivo de ouvir as demandas e as principais reivindicações de cada região. A proposta é construir o planejamento da entidade para os próximos 4 anos com base nas necessidades apresentadas pela própria indústria. Bom, o senhor participa desta caravana e está trabalhando já para construir essa pauta de reivindicações. Essa é uma proposta nova na FIEP?
É, na realidade foi um compromisso, não só de campanha, mas um compromisso de gestão. É, por ser o primeiro presidente em 70 anos de história da federação, 67 anos, que veio do interior. Então nós sabemos, digo nós porque nós estamos no interior, eu sou do sudoeste do Paraná, então nós temos uma visão sistêmica, nós olhamos do interior para a capital. E muitas vezes não é o inverso não é verdadeiro, a capital não olha com os mesmos olhos para o interior. Então a nossa proposta justamente é, temos 44 unidades, atuamos nos 399 municípios, e justamente a nossa principal clientela está no interior. Então é uma maneira justamente de nos aproximar. Nós saímos de Curitiba no domingo com 35 gerentes das unidades de Curitiba e região metropolitana, muitos, inclusive, não conheciam algumas regiões do estado. Acho que Maringá todos conheciam, mas outras regiões que nós percorremos não conheciam. Então é uma maneira justamente de aproximar, de que as pessoas se conheçam umas às outras, relacionamentos. Mas mais no intuito de ouvir, porque hoje no mundo que nós vivemos, a informação é a chave dos nossos negócios, né? Que não é diferente da federação. Nós estamos nos aproximando dos sindicatos, dos empresários, ouvindo quais são as suas demandas, os seus anseios. Estamos aqui justamente no terceiro dia, participamos em Francisco Beltrão na segunda-feira, depois ontem em Cascavel, até estivemos também na rádio lá, na CBN Cascavel, lá com o Cantini, que faz parte da rede de vocês. E hoje estamos aqui trabalhando e encontramos um tempinho para estar compartilhando com a gente. Nós agradecemos esse espaço que a CBN de Maringá concede para a FIEP para falar um pouquinho mais da nossa casa, da nossa entidade. E também registrando que logo mais à tarde, às 15 horas, nós teremos uma reunião de diretoria, as reuniões são mensais, e essa é a terceira reunião que nós estamos fazendo, e é a primeira do interior, que está acontecendo justamente aqui em Maringá, onde nós temos amigos, empresários e companheiros que estarão conosco até ao final da tarde, nessa primeira reunião de diretoria no interior.
Bom, e nesses primeiros contatos, o que o senhor já tem ouvido?
Eu diria assim, que eu, no período da campanha, e foi uma campanha diferenciada, né, porque nunca a entidade ela teve um momento de campanha como esse que nós tivemos, praticamente um ano. Então, eu ouvi muito. E para mim, não está sendo muita novidade aquilo que eu estou ouvindo desde que nós começamos essa reunião de trabalho. Está sendo muita surpresa para os gestores das casas. E isso é muito importante, porque o presidente ele pode dar o tom, mas ele precisa de um segundo escalão que tem que dar justamente a continuidade daquilo que o presidente e os presidentes sindicatos querem. Então, nesse terceiro dia de trabalho, a gente percebe a ansiedade que o empresário quer contribuir, que ele quer deixar as suas sugestões. Os gerentes de unidade do nosso sistema FIEP, SESI, SENAI, que também querem dar as suas contribuições. Então, é muito agagradável. E as pessoas estão conectadas na mesma intenção. Nós temos um compromisso de 4 anos. E nós precisamos do nosso norte, nós precisamos desenhar o nosso mapa, nós queremos chegar aqui. E nós temos muitos compromissos, não só fortalecer e defender os interesses do Paraná, estamos alinhados no intuito de crescimento, desenvolvimento industrial com o governo do Estado, com todas as secretarias, com o governo federal. Nós não estamos no intuito de dividir a entidade, pelo contrário, estamos no intuito de somar. Principalmente com todo esse clima externo que está na Europa, essa crise que está instalada na Europa, e que as consequências que podem, ainda nos próximos meses, nos próximos anos, ter uma repercussão em todos os países, e o Brasil não é diferente. Então nós temos que estar muito conectados e olhando como é que nós podemos fazer para superar essa crise que já bateu a nossa porta desde 2008, mas com muita capacidade, união dos brasileiros, quer seja no campo político, no campo empresarial, uma agricultura forte e sólida como nós temos, que tem sido essa mola de desenvolvimento e uma grande plataforma de exportação e, com certeza, faz para toda a cadeia produtiva.
Bom, o senhor aponta aí a crise internacional, em especial na Europa, que preocupa, obviamente, o setor. Como que o setor hoje trabalha para poder enfrentar esses próximos momentos e como tem visto, inclusive, a reação do governo para dar conta dessas questões que certamente podem trazer prejuízos para o nosso crescimento econômico? E a gente sabe que o Brasil está vivendo um bom momento, está num momento de expansão, e a gente pode ter tudo isso freado em função dessa crise internacional.
É, Ronaldo, eu acho que é pertinente a tua pergunta, e é mais ou menos que nem aquele ditado, né? Um olho no gato, um olho no rato. Nós temos que estar com o olho dentro do nosso Brasil e com o olho lá fora no cenário internacional. O que nós percebemos da crise de 2008, e eu confesso que não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso aos amigos, aqueles que me conhecem, de que em 2008 eu achei que a crise ia vir com muito mais impacto e que a gente ia sofrer muito mais. Felizmente, naquela oportunidade, houve um comitê anticrise e o governo foi muito rápido e ágil nas articulações. E se nós formos perceber de lá para cá, todas aquelas ações elas estão tendo reflexos altamente positivos até hoje. Um grande exemplo é o incentivo dado à questão da construção civil, que o Brasil inteiro é um canteiro de obras. Eu tenho viajado muito, e não só dentro do estado, mas fora dele. Em todas as regiões do Paraná, nós temos inúmeros projetos, quer sejam habitacionais de residências, de moradias, mas grandes empresas ampliando, construindo, multinacionais se instalando no Paraná e fora dele. Então, o que nós estamos percebendo é que, naquele momento, essa união em todos os segmentos foi altamente positivo. O incentivo dado à agricultura, a linhas de crédito, de financiamento, imaginava-se assim: a gente exporta muitas commodities, mas são essas commodities que estão segurando a pauta de exportação e correspondem hoje a 30% do PIB. Então, todas essas ações que foram feitas pelo governo, olhando pelo setor produtivo, foram positivas. E mais recentemente, na semana passada, novamente a equipe econômica e o ministro Mantega voltou a olhar para a linha branca, que já no passado também já tinha incentivado, reduzindo o IPI, e percebe-se que quando o governo reduz a carga tributária, aumenta a arrecadação. Então, o único recado que fica, eu acho que ainda o governo não quer tomar essa atitude, embora deixe nas suas mãos a tomada de decisão, agora a gente abaixa, agora a gente volta, talvez o que é necessário é uma reforma tributária e fiscal. Isso é um consenso dentro do governo e fora dele. Mas, enfim, esses mecanismos que o governo tem feito para incentivar um consumo responsável, isso é importante também, reduzindo as taxas de juros, especificamente agora também reduzindo na questão da construção civil, que é o grande boom que está acontecendo no Brasil. Então, esses exemplos do que está acontecendo internamente, porque nós temos um potencial de consumo reprimido, e que quantas pessoas foram inseridas, quantas pessoas a mais hoje estão adquirindo bens de consumo durável e não durável, estão se alimentando melhor, estão viajando mais. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo, por quê? O Brasil é a bola da vez, o mundo está de olho sobre nós, nós recebemos missões internacionais todas as semanas querendo se instalar aqui no Paraná. Poxa, quer dizer que se o Brasil está recebendo tantas visitas assim, será que eles não estão olhando que é um porto seguro? Então isso nos traz um otimismo, mas eu costumo dizer, com muita cautela e com muita responsabilidade.
Quer dizer, o setor hoje avalia de maneira positiva a própria reação do governo e percebe que o que a gente está vivendo é algo sólido, não é uma bolha que por acaso está acontecendo num momento sem muita base para que a gente possa ter prosseguimento nessa expansão.
Essa é a leitura que nós estamos tendo, porque quando o Brasil está capitalizado, está com reservas internacionais, a ponto de fazer aporte, né, para socorrer esses países que estão passando por dificuldade, quer dizer que não é só uma bolha. Claro, eu volto a dizer, nós temos que ter muita cautela, porque se acontecer o pior na Europa, que nem fala-se até que o próprio euro pode desmontar como moeda, isso seria maléfico para todo mundo, né? Em contrapartida, o próprio Estados Unidos, que já passou pelas suas dificuldades e está tentando sair da crise, ainda não conseguiu sair, a própria moeda norte-americana, ela continua sendo como um lastro, né? Agora nós percebemos do outro lado do mundo, a China altamente capitalizada, inclusive é o grande vilão nosso da indústria brasileira, paranaense, e é o grande vilão que está abastecendo o mundo, uma vez que praticamente lá na década de 20, 30 anos, talvez os Estados Unidos não imaginava que chegasse a tal ponto e que tudo isso estaria acontecendo. Mas hoje é uma ameaça real. Então, muitas áreas da nossa economia, da indústria principalmente, estão sendo afetadas. E aí o governo tem tomado algumas medidas, especialmente no pacote daquele Brasil Maior, que está freando um pouco da desindustrialização que acontece em algumas áreas. Por exemplo, no setor do vestuário, que é meu setor que eu atuo, o Brasil hoje é a segunda maior plataforma de têxtil e de confeccionados do mundo. Praticamente a China conseguiu desmontar em todo o mundo. Felizmente, o Brasil resistiu. Essa região aqui de Maringá, Cianorte, Apucarana e dentro do Paraná é muito forte. A cadeia do vestuário do têxtil é a segunda maior geradora, são 100 mil empregos diretos dentro da cadeia produtiva. Então, quer dizer que se o governo continua olhando, ele tem que olhar para que não tenhamos problemas sociais. E uma área como essa deve ser fruto, sim, de medidas que venham minimizar, venham mitigar, para que as indústrias não passem a demitir. Se nós conseguimos, que nós resistimos ao nosso parque têxtil e vestuário, isso tem que se estender para as outras áreas, né? A própria linha branca, felizmente, freado em parte dela na linha dos eletrônicos, nem tanto, infelizmente, não.
Certo.
Mas estamos atraindo capital. Essa região mesmo que está sendo olhada por uma grande empresa que quer se instalar nesse segmento também da informática. Então, o Brasil está sendo, vamos dizer assim, a bola da vez. Mas eu costumo dizer, até pela responsabilidade do cargo que eu exerço, de que a gente tem que realmente olhar as oportunidades, mas com muita cautela no fazer os seus investimentos.
Estamos conversando aqui na CBN com o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, ele que percorre com uma caravana as várias regiões do estado do Paraná a fim de montar uma pauta para a gestão, né, da FIEP nos próximos 4 anos. E a gente aproveita a presença do Edson Campagnolo aqui no estúdio para analisar também o momento econômico. Quer dizer, a gente precisa trabalhar de maneira cautelosa, mas o Brasil pode sim ficar um tanto seguro no que está vivendo, que não é uma coisa de momento. Isso é bastante interessante nessa avaliação que o Edson Campagnolo faz para a gente. Um outro aspecto que o senhor coloca é a concorrência com a China, né? Isso a gente percebe que a China traz uma certa preocupação para alguns setores. O vestuário é um setor que preocupa, a questão dos eletrônicos. O setor industrial vê, talvez, a necessidade do governo interferir a ponto de sobretaxar os produtos que vêm de fora, os produtos que a gente importa?
Algumas medidas. Recentemente, o governo tomou algumas atitudes com relação, por exemplo, aos automóveis. Eu sou um defensor da livre iniciativa. Agora, a defesa de mercado é o papel do governo. Então, se o governo está percebendo que tem alguns segmentos que estão sendo ameaçados e que não seja algo eterno, que seja algo pontual, até para que haja competitividade, porque nós competimos de forma desigual. O produto que entra nos nossos portos, né, ele entra em detrimento da indústria nacional. Lá fora, além de todas as facilidades que eles têm de novos equipamentos, tecnologias modernas, tudo que existe de fácil incentivo à exportação, para trazer os produtos para todos os lugares, e o Brasil tem sido um porto que tem recebido muitas competindo em votos de forma desigual. Então o governo tem que tomar atitudes pontuais, mas não pode ser alguma coisa duradoura. Então, que nem aconteceu com o próprio automotivo, percebeu-se que era essa ameaça e o governo foi rápido e ágil. Também com o próprio vestuário, com os eletrônicos e outras áreas, o governo tem que estar bem atento, porque seria um risco muito grande de a gente desindustrializar o país e daqui a pouco ficar na dependência somente dos produtos que vêm de fora, como já acontece em muitos lugares da Europa, Estados Unidos mesmo. Eles têm algumas indústrias que já não têm mais plataformas industriais nos seus países e depende exclusivamente do que vem de fora. E o Brasil não pode se dar esse luxo. Nós temos aí, até sinalizou agora no segundo semestre, um crescimento zero do PIB. É ruim? Claro que é ruim. Mas vamos olhar nos outros países lá fora, que está muito pior. ainda quem está tendo níveis de crescimento são os BRICS, né? Então, o Brasil, o governo brasileiro, o papel dele é esse mesmo, ficar percebendo onde é que tem ameaças e tomar ações pontuais. Mas elas não podem ser por muito tempo, senão também vai causar uma certa comodidade do empresário, achando que o governo tem que socorrer todo tempo e a qualquer hora. Mas eu sou defensor, sim, de algumas defesas. Muitos países fazem isso e o Brasil acho que também tem que fazer na hora que julgar oportuno, né?
O senhor cita aí a necessidade de não permitir que o governo leve o empresário, o industrial a se acomodar. O brasileiro tem um pouco disso, de encostar no governo?
Acho que teve mais, né? O problema é que essas políticas econômicas sociais, políticas sociais não econômicas, elas fazem que boa parte da população acabe se acomodando. Mas nós estamos percebendo essa mudança dentro do próprio governo. A presidenta Dilma, pelo que a gente percebe, está dando uma outra orientação, tem tido um olhar muito voltado para que essas pessoas sejam inseridas no contexto, não só de consumo, mas inseridas dentro da sociedade. E aqui é uma preocupação também da Federação das Indústrias. Dentre as nossas propostas de gestão, nós precisamos urgentemente atacar aquelas regiões, municípios de baixo IDH. Nós precisamos fazer que haja um equilíbrio, uma justiça social. Mas essas pessoas, elas têm que ser inseridas, num primeiro momento, com Bolsa Família, algumas ações como essa. Mas temos que levar o desenvolvimento para essas regiões. Aí é um grande desafio, não é tanto da Federação, mas do Governo do Estado e do Governo Federal, que é a questão da nossa logística e infraestrutura. Com certeza, se nós tivéssemos hoje uma malha rodoviária melhor, aeroportuária, ferrovias, nós não teríamos tantas desigualdades em determinadas regiões. Então, o que aconteceu ao longo dos anos, que houve as bolhas urbanas em determinadas regiões. E se a gente for olhar o mapa do Paraná, e se for olhar ele colorido, os índices de baixo IDH, a gente percebe que justamente aqueles lugares que não têm rodovias de acesso, que estão longe dos aeroportos, que não tem como atrair ou desenvolver o empreendedorismo nas suas regiões. Então esse é um desafio, não só da FIEP, não só do governo, mas de toda a sociedade, para que haja um equilíbrio. Porque enquanto houver muitas distorções, com certeza todos perdem. A gente precisa urgentemente fazer esse dever de casa. E aí é um papel muito mais forte do governo do que das instituições como a nossa. Mas nós podemos fazer uma pressão sobre eles, né?
Muito bem. Para concluir, nós tivemos na disputa eleitoral, na FIEP, dois candidatos. O senhor disputou com o secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, e a gente sabe que aquela disputa, ela, de certa forma, trouxe, naquele momento, alguns constrangimentos. Passadas as eleições, essa caravana agora nesse contato com as diferentes regiões, esse trabalho também serve para buscar reaproximar, para buscar, quem sabe, até restabelecer um diálogo com o governo, já que ficou aquela impressão que o governo do Estado quis interferir na disputa da FIEP?
Ronaldo, realmente nós tivemos um período aí de campanha, mas eu acho que o respeito ele sempre imperou, tanto de minha parte como do próprio Ricardo. Nós tínhamos defesas, posições que nós estávamos reivindicando. O Ricardo ele tem um viés, claro, empresarial, mas o viés dele é um viés mais político. E talvez o próprio resultado das eleições mostraram que os sindicatos e as indústrias querem sim estar próximos do governo, em todos os governos, mas não queriam uma ingerência, uma interferência direta sobre a nossa casa. Então, julgo isso uma página virada. Ações como essa, que nem você falou, justamente nós estamos aproximando. Aqueles sindicatos que apoiavam um lado ou outro, agora não podem mais ter lado. O nosso único lado é o Paraná. E a nossa relação com o governo Beto Richa e com todos os secretários, ela é muito boa e não pode ser diferente, porque a minha proposta de ficar 4 anos à frente de uma entidade, e assim é com os governos, ele tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Só que a instituição, ela fica. E nós não podemos, de forma alguma, deixar que a entidade, os sindicatos, as indústrias, elas venham sofrer qualquer tipo de perseguição em qualquer esfera. O nosso intuito, aqueles que me conhecem, eu sou um agregador. E é nesse trabalho que eu tenho feito. Estou somando, percorrendo o Paraná todo. Temos, até o final do ano, fazendo esse trabalho de fazer a proposta de gestão, que a gente comece em 2012, em pleno vapor, em prol do desenvolvimento industrial e de toda a população do estado do Paraná.
Gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no estúdio da CBN, foi um prazer recebê-lo.
Olha, é muito agradável, é a primeira vez que eu visito vocês aqui nesse estúdio, né? Já tinha ouvido, quando a gente percorre as estradas, a gente fica conectado na CBN, porque a CBN é que traz as informações quentinhas e a cada meia hora, né? Nem a cada hora, a cada meia hora. Então, fico muito feliz de estar aqui, espero que tenhamos outras oportunidades, vocês fazem parte da nossa rede de informação da FIEP e somos parceiros. Agradeço essa oportunidade e estaremos ao longo dos próximos anos muitas vezes junto, Ronaldo. Muito obrigado.
Conversamos com o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, ele que esteve com a gente aqui no estúdio da CBN.